Como a Escola São José projeta o retorno às aulas, tem também o sistema adotado pela Secretaria Estadual da Educação das aulas programadas e a construção do ambulatório aí no Instituto São José para atender casos suspeitos de coronavírus. Rodolfo Tatim.
Começamos, Paulinho, falando sobre as aulas programadas em sua segunda etapa, que iniciou na segunda-feira, e os alunos também estão recebendo esse material e algumas situações pertinentes e pontuais do Instituto Estadual São José, diferente dos demais, Paulinho, porque está comigo a professora Jussara Aniedelli de Souza, ela que é coordenadora pedagógica e também vice-diretora do turno da manhã, para nos trazer essas informações. Começamos falando sobre a segunda etapa. Acreditava-se que poderia ser apenas uma etapa, a segunda poderia ser presencial, não se confirmou. E como está sendo o contato do Instituto Estadual São José, do corpo docente, dos professores com os alunos? Prof, bom dia, obrigado por nos atender.
Bom dia, Rodolfo, bom dia, rádio ouvintes. É uma situação atípica que nós até viemos aqui na escola para receber a tua rádio cristal e colocar as informações e até aproveitar a rádio, até para alertar os pais, né, e os alunos, como é que vai se proceder essa segunda etapa. Porque a primeira etapa nós fizemos assim muito rápido, porque foi nós nem tínhamos começado as aulas. E foi nos dado que seria feito esse isolamento social e que a escola não poderia funcionar. Então, nós não tivemos contato com os alunos. Então, teve que ser feito tudo por via online, por grupos que nós já tínhamos, pegar o telefone dos alunos em secretaria. Alguns não têm acesso nas redes, né? Então, se tornou a primeira etapa, ficou muito mais difícil e complicada. Pela nossa estimativa, nós não conseguimos chegar a 60% dos alunos atingidos com atividades, né? Então, foi assim, bem uma coisa bem atípica. Eu disse assim, em 30 anos de magistério, eu nunca imaginei viver uma situação, né, nesse contexto. Mas a gente tem que se adaptar a essas situações que acontecem, né? Então, começou a ocorrer agora em abril essa segunda etapa, e daí nós nos reunimos também fazendo a distância, né? Porque é para nós manter esse distanciamento. E continuamos com os grupos dos alunos, conseguimos acessar mais alunos nos grupos que os professores têm, e é enviado esse material, e chegamos assim à conclusão que não tem como tu não vai atingir todos, porque a nossa realidade aqui, nós pegamos os alunos do pessoal da tarde, é mais o interior. O ensino médio, a maioria é o interior. E que a gente sabe que a internet lá é muito difícil. Tanto é que já vieram nos falar e coisas assim. Então, se torna complicado. Os ônibus que trazem, não tem como a gente mandar um material, porque eles não estão fazendo aquelas linhas que estão fazendo, como seria da pertinente do horário normal de escolar. Então, para eles pegarem material físico por linhas de ônibus, também é muito difícil, porque eles não teriam acesso a isso. Então, o que nós estamos colocando e colocamos para os professores? Tentamos também apaziguar, porque os professores estavam muito ansiosos, uma situação muito difícil, estavam muito ansiosos, eles queriam dar aula, eles queriam fazer as coisas acontecerem. Só que no momento que nós estamos vivendo hoje, o que é o mais importante? Realmente é a vida, né? Então, a gente priorizar essa questão, não de conteúdo em si, aquele conteúdo formal, mas sim essa coisa assim, essa valorização, essa pessoa, a pessoa se sentir mais o ser, sabe? A pessoa se sentir, a importância que tem e por que tem que estar nesse isolamento. Então, assim, pedimos para os professores que orientassem as atividades programadas nesse sentido e não o conteúdo formal. Tanto que nós fizemos um plano de ação e o nosso plano de ação se tornou único, tá? Até pedimos assim para os professores, não façam cada um plano. Nós vamos fazer um plano geral, desde os anos iniciais até envolvendo os anos finais, o ensino médio, a EJA, envolvendo todas as modalidades, para nesse sentido, não essa conteúdo formal, e sim mais essa questão social da pessoa como um cidadão mesmo, sabe?
Existem três turnos distintos no Instituto Estadual São José. A gente sabe que amanhã abrange mais o município de Soledade, mais os bairros próximos. À tarde, quase que uma metade desses alunos são do interior do município, que vem de ônibus, e à noite tem EJA. Então, como está sendo feito, qual a estratégia para fazer atingir? A prof. Jussara fala que 60% estariam sendo atingidos. É pouco. Qual a estratégia para tentar abranger mais que o Instituto Estadual São José está fazendo?
Assim, é bem essa situação que tu coloca. De manhã nós temos os alunos aqui de Soledade, né, que abrange mais os bairros Ipiranga, Farroupilha, o centro, aqui. À tarde são mais os pequenos, que é os anos iniciais, e o ensino médio, que a maioria, a gente pode dizer até mais 50%, que são do interior, né? Então, que tem esse transporte, e à noite, que é a EJA, que são as pessoas mais adolescentes, né? E os adultos. Então, assim, o que, que nós tentamos colocar, tentar abranger mais, até a nossa meta nessa etapa é abranger os 75% a 80% do alunado da Instituto São José. É que os professores, com os colegas que saibam, né, fazer esse contato online com os outros, e o pessoal do interior, nós estamos pensando em, de repente, ceder um dia para que venham buscar material. Não sei se vai ser possível isso. Por quê? Porque a vinda para cá também é difícil. Eles não vão ter essa linha de ônibus. Então, é uma coisa assim que nós estamos pensando, repensando, e muitos nós também não conhecemos, que começa o primeiro ano. Nós temos três primeiros anos da tarde, na faixa etária de 25 a 30 alunos. Então, dá 90 alunos ali do primeiro ano que nós não tivemos contato com eles ainda, que são, né, oriundos das escolas do município, do interior. Então, esses são os mais difíceis.
Além disso, o Instituto Estadual São José também tem outra situação. O ambulatório que está sendo construído, atendimento por parte da Secretaria da Saúde, um anexo que está sendo feito aqui no Instituto Estadual São José. Como está sendo essa situação também? Como o educandário vê esta parceria, podemos dizer assim, para que isso aconteça?
E tem mais essa situação também, Rodolfo. Por quê? Porque nós não podemos agendar aqui para vir buscar material, nós com o ambulatório aqui. Se aparece um caso, né, o vírus, ele é transmitido pelo ar, também me parece, né? Coisa assim. Então, não tem como tu agendar para vir buscar material aqui com o ambulatório funcionando aqui no prédio da escola. Então, é uma coisa assim, é muito atípica. E até a nossa previsão, como que vai ficar... O governador decretou até dia 30 de abril. Nós sabemos que agora começa o inverno. Agora que vai começar o foco desse vírus se manifestar aqui no nosso município. Como ficaríamos? Então, assim, aqui a Escola São José está numa situação muito difícil. Nós estamos, não tem como pensar muito. E a gente só está à espera, né? O que vai acontecer no final do mês, o que vai acontecer assim.
Vou pontuar a pergunta, professora. No dia 30 de abril, no início de maio, se as aulas retornarem em todos os educandários estaduais, o Instituto Estadual São José, com um ambulatório aqui dentro, poderá retornar também? Ou vai ter que achar outro lugar para dar essas aulas, para dar o ensino?
Não, aqui não tem como retornar, porque tem um ambulatório. Até nós estamos fazendo entrevista aqui no prédio administrativo, que aqui não funciona em secretaria, e o ambulatório é no outro prédio, que está ocupado todo o térreo. Não tem como ter acesso àquele prédio, né? Porque é uma situação... Então, assim, aqui não tem como voltar. Dia 2 de maio, porque primeiro seria feriado. Não tem como voltar em maio. Não sei outro prédio, mas que outro prédio vão alocar se as escolas retornam também, né? E qual o ambiente para transmitir essas aulas? É uma insegurança, uma indecisão, né? Realmente, uma indecisão.